Olá, muito boa tarde. A greve de um mês dos trabalhadores da SATA, que começava hoje, foi desconvocada depois do grupo ter chegado a acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil e também com o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação. O grupo SATA salienta em comunicado que o acordo, que se estenderá até 2026, resultou num compromisso formal assumido por todas as partes. O acordo entre as partes foi alcançado ontem à tarde, depois da reunião de mediação entre o grupo SATA, o SINTAC e o CITAVA, realizada nas instalações dos Serviços Regionais do Trabalho. As partes envolvidas na negociação destacaram o trabalho de conciliação e de mediação desenvolvido pelos Serviços Regionais do Trabalho e que este acordo honra os compromissos acordados no passado.
Ao fim de longas horas, acabamos por conseguir um consenso que abrange as reivindicações tanto do SINTAC, como do outro sindicato, como da SATA. E, portanto, todas as partes chegaram a um entendimento, havendo cedências e ganhos de todos os lados. Não houve necessidade de agendarmos novos encontros, uma vez que toda a matéria em divergência ficou sanada hoje. O que ficou também hoje, para além do acordo feito, que é positivo, ficou também o compromisso de que a empresa tem de considerar os sindicatos, todos os sindicatos, por igual, não pode dividir, não pode tentar acordar com uns sem que outros estejam à mesa e também não pode chegar a acordos substancialmente mais elevados com uns do que com outros. É verdade que algum do prejuízo já está feito e o acordo que fizemos não chega nem perto daquilo que ambicionávamos e que eventualmente nunca seria possível, porque a disparidade que estava em cima da mesa era muito grande. Mas há um compromisso de que, a partir de agora e desde que a empresa mantenha uma relação imparcial com todos, teremos condições de diálogo.
Filipe Rocha, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os hotéis das Flores e da Graciosa foram vendidos na manhã de ontem em asta pública nas instalações da Secretaria Regional das Finanças. A Tecnovia ficou com o Graciosa Resort Hotel por 1,3 milhões de euros. O atual gerente do Hotel Serviflor comprou o Hotel das Flores também por 1,3 milhões de euros. Duarte Freitas diz que foi um bom negócio para a região e adianta que o governo vai continuar a alienar património, estando já na lista os campos de golfe.
Vai ser desenvolvido um processo para alienação dos campos de golfe. Mas também em relação ao património regional, estamos a falar de mais de 4 mil artigos urbanos. Neste momento estamos a fazer uma atualização, vamos fazer depois, como disse, uma segmentação daquilo que deve ser recuperado, daquilo que deve ser alienado, daquilo que pode eventualmente ser ocupado e substituir o pagamento de rendas que a Administração Regional esteja a fazer. Pretendemos fazer uma verdadeira gestão do património da região e poder, quando for caso disso, para a sua alienação, usar aquilo que aprendemos e que funcionou muito bem. Um processo que foi célere, transparente, inovador e que teve excelentes resultados, na medida em que estes dois imóveis, no caso da Graciosa, estamos a falar do hotel e das vilas, e no caso das flores do hotel, estes dois imóveis que tinham sido avaliados pelos peritos da CMVM, tiveram um preço de venda cerca de 10% acima daquilo que foi a média dos peritos da CMVM. No caso das flores, quem adquiriu o hotel foi o empresário José Rogério, que tem já a gestão do chamado Hotel dos Franceses. No caso da Ilha Graciosa, quer o lote das casas, quer o lote do hotel, foram adquiridos pela Tecnovia.
Duarte Freitas, Secretário Regional das Finanças.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Há mais de 1.500 utentes do Serviço Regional de Saúde a aguardar por uma junta médica. Ora, este número foi avançado pelo Secretário Regional da Saúde, Mónica Seidi, no Parlamento, durante a discussão de uma proposta que pretende acelerar as juntas médicas na região.
no concelho de Ponta Delgada, no concelho de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e no concelho da Horta. Todas estas situações se correspondem a cerca de 1.500 utentes à espera e é por isso que é urgente resolver esta situação.
Apesar de reconhecerem a importância do diploma, muitos deputados colocaram em causa a eficácia da proposta do governo.
Não vai criar celeridade, pelo contrário, vai ser uma sobrecarga por si. Todas as vezes que seja necessária aquela junta pedir a contratação de um médico de especialidade hospitalar, ter que vir à secretaria para autorizar.
Nos casos de diagnóstico de doença com grau de incapacidade superior a 60%, o atestado ser emitido de forma automática, dispensando-se a comparência em junta médica.
Em quanto tempo espera a senhora secretária recuperar a lista de espera existente após a entrada em vigor deste diploma?
Hélia Cardoso do Chega, António Lima do Bloco de Esquerda e José Toste do Partido Socialista, respectivamente, a colocarem em causa a eficácia da proposta do Governo Regional. Em resposta ao deputado socialista, a governante com a pasta da saúde diz que, para já, não é possível responder.
Então, Sr. Deputado, eu nem sequer sei quantos médicos vou conseguir contratar para conseguir resolver este problema quanto antes. Portanto, primeiro o diploma ainda tem de ser promulgado. Naturalmente, temos a informação que há médicos disponíveis, mas só necessário constituir juntas médicas com 3 médicos.
Mónica Seidi, a Secretária Regional da Saúde e Solidariedade Social. O Bloco de Esquerda considerou esta quinta-feira, no âmbito dos trabalhos parlamentares, que o desprezo do Governo pela área da cultura é desolador. António Lima, que fez da tribuna uma declaração política sobre o tema da cultura, disse que o regime jurídico de apoio às atividades culturais está obsoleto em relação à realidade cultural do momento e também no seu teor e na sua aplicação.
O desprezo a que o Governo Regional tem tido pela cultura é desolador. Alteram-se critérios a meio do processo de candidatura, utilizam-se formulários que não pedem informações adequadas à avaliação segundo os critérios existentes. Mas, sobretudo, verifica-se um constante atraso.
Por seu turno, a tutela rejeitou e referiu que este ano atribuiu apoios financeiros ao setor de cerca de 1,4 milhões de euros. A secretária regional com a pasta da cultura explicou a situação atual do setor na região e deu conta dos apoios atribuídos pelo executivo aos vários agentes culturais, indicando que foram realizadas reuniões em todas as ilhas.
Não escudo, Sra. Deputada Marta Matos, prestar declarações. Expliquei esse processo, está tudo a correr bem. Quanto ao REJAC, é verdade, Sr. Deputado, está obsoleto. Pois fomos nós quem começámos um processo de revisão desse processo. Veja-se, colocámos em auscultação pública.
Sofia Ribeiro a rejeitar que o setor não esteja a ser apoiado pelo Governo Regional. No debate, a socialista Marta Matos disse que, se há uma área em que esta governação se revelou um autêntico falhanço e um autêntico desastre, foi na cultura. Pelo PSD, o deputado Joaquim Machado salientou, entre outros aspectos, que o financiamento público da cultura deve ser feito de forma complementar para enriquecer a capacidade que já existe no terreno, que os agentes culturais, mais ou menos organizados ou de forma espontânea, são capazes de produzir, não para depender do subsídio. Por seu turno, o parlamentar do Chega, José Pacheco, alertou que é necessário olhar para a cultura de forma muito lata e referiu que tudo tem de ser medido com retorno para a sociedade. Por fim, o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, referiu que o grande risco da subsidiação da cultura é condicionar o pensamento dos agentes culturais. Ora, o deputado do PPM, João Mendonça, proferiu também ontem uma declaração política onde falou da importância da diáspora e indicou que a Ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, que tem cerca de 400 habitantes, tem vindo a recuperar demograficamente com o regresso de alguns familiares, incluindo algumas que emigraram para os Estados Unidos. Também o secretário regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, aproveitou o momento para falar de algumas medidas do executivo relacionadas com a diáspora, como o reforço do apoio às associações e ao estudo do arquivo das comunidades. Ainda durante a tarde de ontem, o Parlamento Açoriano chumbou 2 debates de urgência solicitados pelo Bloco de Esquerda. O primeiro era sobre a promoção do uso saudável de tecnologia nas escolas e o segundo era sobre a imediata regulamentação e implementação de passes de mobilidade para transportes públicos coletivos. Ora, em sentido contrário, o Partido Socialista, o Chega, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN aprovaram ontem um voto de protesto da bancada socialista pelos atrasos no pagamento dos apoios devidos aos utentes deslocados do Serviço Regional de Saúde. Na apresentação do documento, José Toste referiu que a condição de doente é por si só uma condição de enorme vulnerabilidade, a qual, no caso de muitos utentes do Serviço Regional de Saúde, é ainda agravada pela necessidade de se deslocarem entre ilhas ou para o território continental para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. O deputado disse ainda que o Grupo Parlamentar Socialista estava a dar voz a todos os utentes deslocados da região que foram, são ou serão lesados pelos atrasos significativos no pagamento dos apoios que lhes são devidos, como já tinha feito anteriormente com a apresentação de um requerimento referente aos doentes deslocados das ilhas sem hospital, que esperam reembolsos do Serviço Regional de Saúde há mais de 6 meses. Em reação, a Secretária Regional da Saúde, Mónica Cidi, esclareceu que foi publicada na passada sexta-feira uma portaria que diz respeito à verba do complemento especial para o doente oncológico atribuído ao Hospital da Horta no valor de 120 mil euros. Ao longo da passada terça-feira foram pagos mais de 26 mil euros e ao longo desta quinta-feira foram pagos mais 50 mil euros aos utentes. A governante também referiu e disse que vai fazer chegar à mesa da Assembleia o valor pago aos utentes em 2023, o que ascende a 1 milhão de euros. O partido JPP Açores entende que o orçamento para 2025 das despesas da Assembleia Regional está e será novamente abusivo e lesivo aos interesses dos açorianos. Numa análise mais fina aos documentos, verifica-se ainda que o valor previsto para 2025 é igual ao do ano em curso, segundo o comunicado do JPP. Após a revisão já feita este ano, no entanto, há que salientar que as despesas de investimento foram reduzidas de 1.100 para 276 mil euros, o que significa que as despesas correntes vão sofrer um aumento de aproximadamente 5%. O JPP lamenta que nenhum deputado tenha votado contra este documento.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional está disponível para apoiar a manutenção da Plataforma Internacional de Estudos Climáticos Avançados no Atlântico, localizada na Graciosa, referindo que é um prestígio para a ilha, para o arquipélago e para o mundo.
Satisfeito, orgulhoso, e passo que a Graciosa e os graciosenses também devem estar orgulhosos. É bom que nos Açores inteiros e no país conheçamos todas estas capacidades instaladas e a excelência do trabalho e dos dados científicos e tecnológicos que aqui desenvolvemos. Vamos trabalhar num projeto piloto para criar, no quadro da comunidade científica e destas capacidades científicas e tecnológicas instaladas nos Açores, encontros, eventualmente com alguma regularidade, para que todos os conheçam, todos possam partilhar os dados e a informação que tenham e possamos criar sinergias.
José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após visitar a estação de medição de radiação atmosférica no aeródromo da Graciosa, em Santa Cruz, acompanhado pela cônsul dos Estados Unidos da América nos Açores, Margaret Campbell. Esta estação, que já completou 10 anos de funcionamento contínuo, desenvolve estudos com vista a melhorar os modelos globais do clima e destaca-se pelo caráter inovador das tecnologias e também dos instrumentos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A superstição é, segundo a socióloga Piedade Lalanda, o medo do infortúnio ou da insegurança. A propósito desta sexta-feira 13, popularmente vista como o dia do azar, a também professora da Universidade dos Açores revela que é importante combater esta premissa. Usar as adversidades para crescer como pessoas, ao invés de adotar uma postura de medo em relação à vida, é uma das formas de a contornar. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo o responsável, as superstições estão muito ligadas à dimensão do sagrado. Isto é algo inexplicável e que tem uma influência sobre o comportamento e felicidade de cada indivíduo. Inclusive, há práticas tradicionais que estão aliadas a uma certa religiosidade popular. De acordo com Piedade de Lalanda, este é um comportamento irracional.
É um comportamento não fundamentado, não informado. É um comportamento não objetivo. As pessoas agem de uma forma emocional. Muitas vezes não é bem espontânea, porque isto foi aprendido a algures, talvez na sua infância, e acham que com isso estão-se a proteger. Dou um exemplo muito concreto. É muito frequente algumas pessoas colocarem nos carros amuletos e colocavam terços, fitas do Senhor Santo Cristo, bandeirinhas do Espírito Santo penduradas no retrovisor dos carros, numa ótica de proteção da viatura e, obviamente, imagine-se, evitar acidentes. A melhor forma de nós evitarmos os acidentes é cumprirmos com o código da estrada, e a racionalidade leva-nos a pensar que não vamos ter acidentes se tivermos um comportamento adequado na estrada. Mas as pessoas nem sempre pensam desta forma racional.
A especialista acredita ainda que no futuro as superstições podem entrar em declínio e revela a melhor forma de enfrentar o desconhecido.
A objetividade, a racionalidade são cada vez mais dimensões importantes do conhecimento. Nós todos temos a dimensão emocional, né? Temos o receio, o medo. Às vezes há medos infundados. E, portanto, toda essa dimensão emocional pesa. Qual é a melhor forma de nós nos prepararmos para encarar as dificuldades? Porventura será ficar mais informado, ter a consciência que, ok, tive uma experiência negativa, mas não é obrigatório que ela vá voltar a repetir-se. Eu até, se calhar, ter uma estratégia diferente. Se nós formos mais autoconscientes do que é a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, os infortúnios, obviamente, vão continuar a existir, mas tudo o que estiver na mão do ser humano de fazer para que o equilíbrio na sua relação com a natureza seja melhor, é por esse caminho que nós temos que avançar.
A socióloga deixa um conselho à população açoriana, ou seja, a capacidade de ler as coisas que nos correm menos bem como um acaso.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.